Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.
Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindo, amigos, a mais um Covil de Livros.
Mais um.
Marcelo, é o E!
Eu pensei que eu vou dizer uma coisa diferente e não veio nada na cabeça, eu falei mais um.
Que merda, Marcelo, pelo amor de Deus. Esse que vos fala é Bruninho Assis e eu tô na companhia desse imprestável do Marcelo Zaniolo.
E...
Não é agora o E, não, cacete.
Tá, eu sou o Marcelo. Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui no Covil. E hoje temos a companhia, nosso amigo convidado aqui, o ilustre Vitor Assis, cara. Se apresenta pra galera do Covil.
Oi, oi, galera. Estamos aí, cheguei aqui. Eu já queria chegar reclamando com o Basso que ele precisa sair do podcast pra eu poder ser chamado pra participar do podcast dele.
Pois é, e depois ele reclama ainda que a galera só vem aqui quando ele não tá. Mas ele não convida, né?
Fazer o quê,
é,
né?
É difícil o pessoal vir.
A gente é boa praça, convida as pessoas, todo mundo gosta da gente, olha só.
Mas, diferente de mim, o Vitor não é imprestável, né? E Vitor, diz pra galera aí que tá ouvindo a gente, cara, que podcast tu tens e tal, como é que é a tua vida na podosfera?
Então, Marcelão, eu tenho um podcast de experiências musicais, que é o Tocando a Vida. A gente chama convidados pra sempre trazer uma música que te marcou em algum momento da sua vida, ou uma época, uma pessoa, um lugar, e a gente troca uma ideia sobre isso e bota os ouvintes pra poder ouvir a música e participar da discussão com a gente aí, pra terem as próprias experiências deles aí. Você, inclusive, e o Bruninho já participaram lá, então, cara, terminando aí a primeira temporada do podcast agora, 50 episódios, e é isso, meu velho, tamo aí nessa estrada.
E não vem zoar o nosso podcast igual eu zoei seu podcast, tá, por favor, aqui é um lugar de respeito.
É um podcast família, né?
Eu não sei se o Bruno reparou, mas nessa vez, esse Covil, a gente não tá estragando nada. A gente não tava até agora indo contra nenhuma regra do Basso, né? E sem querer, eu coloquei o jabá no início, então... Eu não sei porque eu fiz isso, mas enfim...
Mas a gente também vai quebrar uma regra hoje, né? Porque hoje a gente vai falar não de um livro.
Ah, tem isso.
A gente vai falar de 4 livros,
verdade,
aqui.
Verdade.
Que a gente vai falar da quadrilogia do Cemitério dos Livros Esquecidos.
Óbvio.
Mas esses são livros escritos pelo espanhol Carlos Ruiz Zafón entre 2001 e 2016. Foram 4 livros publicados, né? Sendo o primeiro A Sombra do Vento, o segundo O Jogo do Anjo, o terceiro O Prisioneiro do Céu e o quarto, que é o mais recente, de 2016, que é O Labirinto dos Espíritos. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, falar nossa experiência, fazer aquele bem estilo Covil de Livros, né? Falando um pouquinho da história, da trama, o que a gente achou, umas discussões mais aprofundadas sobre eles.
Com spoilers.
Com spoilers, né? Obviamente, porque a gente tá no Covil, já que a gente tá nesse lugar aqui, foi cedido espaço pra gente, vamos seguir as regras da casa.
Isso aí. Falar desse autor que eu amo tanto. Acho que o Vitor também, né?
Sim.
Enfim, eu não lembro como é que a gente começou a falar desse livro, cara, mas eu fui rodeado por pessoas que gostam dele também e sou feliz e grato por isso.
Eu comecei a ler esse livro porque você me indicou, Marcelo.
Lá no LivroCast, na época?
Lá no LivroCast, na época. Então... Foi... Você encheu o raio da paciência pra eu ler esse livro. E aí eu li os 3. Gostei bastante dos 3. Li o 4 agora, né? Mas eu li muito por influência sua mesmo, assim. Você foi um digital influencer.
Perdão. Quer dizer, de nada. Cara, esse livro... Eu acho que cabe aqui a explicação rápida. Vitor, tu conheceu pelo LivroCast também? Não, não, né?
Pelo LivroCast também, cara. Foi culpa sua.
Também? Caraca, cara. Bom, enfim. Eu fico feliz por esse legado, cara. Você tem uma... Que me deixa feliz é isso. Eu acho que cabe aqui um disclaimer rapidinho, né? Esse livro, assim, eu fiquei muito tempo sem ler depois da infância, adolescência ali. E A Sombra do Vento, na verdade, né? Não esse livro, mas um dos livros que a gente fala aqui hoje, o primeiro do Zafón, desse universo, foi um dos livros que me fez voltar a ter gosto pela leitura, assim. Então, eu ainda não voltei a reler ele, tá? Eu comecei a reler ele uma época, mas acabei parando, que eu fiquei sem tempo pra ler na época. Eu não tive esse cuidado de ver se é isso tudo mesmo, né? Mas pra mim ele era muito importante. Então, eu virei, tipo, um cara que fazia todo mundo lê esse livro, né? Como o Bruno e o Vitor. Depois, lendo os outros livros dele, como no caso agora o último, Labirinto dos Espíritos, eu tenho certeza de que A Sombra do Vento é muito bom, sabe?
Eu acho que pra ter uma ideia, dá pra ver que o primeiro LivroCast sobre A Sombra do Vento é de 2013. Tem 6 anos já esse LivroCast.
6?
6 anos, velho.
Em 2013 fui eu, a Sally e o Daniel que gravou, né? O Daniel que...
E o Diego também.
O Diego também, sim. O Daniel que não pôde estar aqui hoje, né? Também leu esse... Fui convidado às pressas 5 minutos atrás, coitado. Vamos explicar como é que funciona esse universo. Vitor, quer tomar a palavra um pouquinho? Quero explicar como é que funcionam esses 4 livros?
Deixa eu, antes eu só te dar um toque assim, como é que foi pra mim conhecer os livros, cara. Na verdade,
claro.
Comecei a acompanhar o Livrocast em 2014. Você falava muito desse livro, eu fui voltando pra ouvir os antigos, e aí, quando eu me peguei, você falou que era o livro que você mais gostava e tal. Já tinha aquela afinidade com o Livrocast com você. Já tinha, inclusive, comprado outros livros pra ler que você tinha discutido no Livrocast. E aí, cara, quando você falou desse aí, eu casei. A gente ganhou aquele monte de presente de casamento, de lista. Tivemos que devolver algumas coisas que eram repetidas. Sobrou dinheiro na conta. E aí eu falei assim, que se dane, vou comprar o box dos livros do Zafon com o dinheiro que sobrou.
Por que não?
A minha esposa topou. Eu comprei o box com os três, A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo e O Prisioneiro do Céu. E o Deuses Americanos do Neil Gaiman. Eu troquei uma parte do dinheiro nos livros. E cara, aí você é responsável por eu ter embarcado nessa viagem toda aí dos Zafon por conta disso, cara. Sobre o primeiro livro, então, A Sombra do Vento, você é o cara mais indicado pra falar, porque esse é o seu livro favorito, né? Então, eu acho que você
não,
é o mais
só
indicado.
Só um perguntinho, eu tô ficando nervoso. Vocês dois gostam desse universo, né?
Sim, pra caramba.
Sim,
tem
sim.
Crítica, tudo bem, nada é perfeito, né? Mas vocês gostam, ponto, né?
Sim, muito, muito.
Sim.
Então tá, então você ouvinte que não leu, pode ler, que a gente, né, diz que é bom, a gente... Pode confiar na gente, essa indicação.
Eu gosto muito do Marcelo tenso nesse momento,
eu
de eu falar,
tenso,
tipo, não, é uma bosta isso daqui, esse livro que você me indicou.
Eu fico muito tenso, cara. Mas enfim, eu sei que assim, o Bruno ele tem críticas a respeito, acho que o Vitor também tem, de repente eu também tenho, se eu vou reler. Mas não é o caso de estragar a obra que o Zafon criou aqui, né? O que eu acho legal mencionar antes de falar de sinopse é que são 4 livros, né? Vamos lá. A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo, né? Prisioneiro do Céu e O Labirinto dos Espíritos, são os 4 livros. São 4 livros que se passam em épocas diferentes, no mesmo cenário, né, na Espanha, em Barcelona. É, basicamente Barcelona, né, tem outros lugares também, acho que no quarto livro tem mais coisa, mas... Principalmente Barcelona.
É Madrid e Barcelona.
E uma das coisas que eu não sabia na época que eu li, mas que depois virou um grande atrativo pra mim dessa série, é que os 4 livros, eles podem ser lidos, há discussões, mas em qualquer ordem, né? Eu li na ordem de lançamento, que foi A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo, O Prisioneiro do Céu e O Labirinto dos Espíritos, né? Mas, em tese, tu pode começar a ler por qualquer livro e pegar a sequência de qualquer outro, porque eles não são continuações exatamente cronológicas, até porque não são cronológicas, né? O A Sombra do Vento se passa num momento, O Jogo do Anjo se passa antes, O Prisioneiro se passa antes ainda, se não me engano.
O Prisioneiro do Céu é depois da Sombra do Vento. O Sombra do Vento
depois?
É
depois? Ah, isso, verdade. Ele recupera as histórias da mãe dele na prisão.
Isso, A Sombra do Vento passa em 1945, O Prisioneiro do Céu em 1957, O Jogo do Anjo nos anos 20, O Labirinto dos Espíritos é que eu não lembro exatamente agora o ano. Você lembra, Bruno?
Ele vai bastante tempo, assim, ele começa cedo, começa na Revolução
1950,
Espanhola,
1950 ele se passa.
Ele passa, na verdade, começa em 38 primeiro, depois passa pra 58 até 60.
Isso.
É, eu falei 50 porque na quarta capa do livro diz o seguinte, Madrid, 1950, então acho que... Também localizado mais ou menos a década que passa o último livro, né? Mas beleza, assim, eu queria duas perguntinhas, então, pra gente falar um pouquinho de opiniões também a respeito já. Quem tá aqui já deve ter lido o livro, né? Ou se interessado por algum desses livros. E já sabe um pouquinho da sinopse. Então, antes de sinopse, personagens e coisa e tal, duas perguntas. Qual foi a ordem que vocês leram? E qual é a ordem de preferência de vocês dos 4 livros?
Beleza, eu li na ordem de lançamento também. Eu sou um cara meio chato, meio regrado pra essas coisas. Então, eu gosto de ler na ordem que o autor lança, independente da ordem cronológica dos livros. A ordem que eu mais gostei foi O Jogo do Anjo. É o livro que eu mais gosto. Depois O Labirinto dos Espíritos, A Sombra do Vento e, por último, O Prisioneiro do Céu.
É, que nem eu, então. Mesma ordem.
É, eu também li na ordem que foi lançado, porque é só nazista que faz na ordem errada. Eu discordo completamente do Zafon, na hora que ele fala que não é pra ler, pode ler em qualquer ordem, porque não pode, não tem condição.
Cara, então...
Simplesmente não tem.
Desde que eu comecei a indicar esse livro, eu não conheci ninguém que leu fora de ordem. Então, se você ouvinte leu, nos deixa um comentário aqui embaixo, por favor. Porque eu acho que isso impacta muito fortemente o modo modo de entender os livros, cara.
Cara, muito. Principalmente se a pessoa lê o jogo do anjo primeiro, cara, eu acho que é muito broxante você... você ver o que acontece com a Isabela, sabe? Muito broxante.
Cara, eu acho assim, eu não discordo totalmente do Zafon, tá? Eu acho que dá pra te ler os três primeiros livros fora de ordem, mas se tu começar pelo quarto, cara, tu tá ferrado, eu acho.
Ah, é, principalmente.
Se tu começar pelo mais recente dele agora, sabe? Eu acho que é uma porta de entrada que ela deve ser uma porta de saída, apenas.
Sim, ele tem que ser o último, ele tem que ser o último.
Mas enfim, então, e ordem de favoritos, então, vamos lá, Bruno.
Minha ordem de favoritos, nesse momento, é o Labirinto dos Espíritos em primeiro, seguido bem de perto pelo Jogo do Anjo, aí vem A Sombra do Vento e termina com O Prisioneiro do Céu.
A minha ordem de favoritos é A Sombra do Vento, por questão meramente externa à obra, talvez. Depois, O Labirinto dos Espíritos, O Jogo do Anjo e O Prisioneiro do Céu.
É unanimidade que O Prisioneiro do Céu é o pior deles, né? É isso.
É.
Cara, eu gosto... Cara, O Prisioneiro do Céu foi o livro da série que me fez dar a risada mais forte dos quatro livros, do Fermin. Ele querendo colocar um bebê no como é que é? No presépio. A cena, eu ri assim, caraca, o que tá acontecendo aqui, sabe? Foi muito bom, isso me marcou muito, assim. Mas acho que a história é menos ambiciosa, não sei. Vamos falar um pouco das histórias, então, como é que elas acontecem?
Bora.
Então vamos lá, A Sombra do Vento começa com o Daniel aos 11 anos, a mãe dele é falecida, né, Isabel é falecida, ele tá sonhando com ela, não lembra mais do rosto dela, não lembra mais da mãe direito, ele acorda com esse sonho, sensação de estar esquecendo ela, e é aniversário dele, o pai dele resolve levar ele no cemitério dos esquecidos, né, que é o que dá o nome a esse universo, que é uma biblioteca gigante e tudo mais. Primeira vez que tu entra lá, tu escolhe um livro, e ele escolhe um livro de um cara chamado Julian Carax, que ele vai lendo, ele gosta muito da obra, ele tenta conseguir mais livros do autor e descobre que os livros desse autor estão sendo queimados, né? Então ele começa a perseguir descobrir quem é esse autor e vai vendo que coisas da vida dele tem muita relação com coisas da vida do próprio autor, né? Nesse meio do caminho ele se apaixona, né? Ele tem várias desilusões amorosas e tal. Ele se envolve também com a Guerra Civil Espanhola, posso definir, né? Aquele período trágico. Tem aquele Fomero, né? Fumero.
É literalmente a Guerra Civil Espanhola.
Sim.
É a Guerra Civil mesmo, né? Não é depois, né? É durante mesmo, né?
Sim.
É. Como são muitas décadas, eu não sei qual é o livro que tá certinho dentro da Guerra Civil. Então ele vive um período da Guerra Civil, tem esse Fumero, se não me engano, que é o policial, um FDP de marca maior lá, né? Totalitário, enfim, cara escroto pra caramba. E ele vai descobrindo que o Julian Carax, na verdade, é quem tá queimando esses livros, né? Ele tem um envolvimento romântico com a Bea, que acaba se tornando depois a esposa dele, né? Nos próximos livros. E é legal que daí passamos pro Jogo do Anjo, né? O Jogo do Anjo, ele não traz esses personagens. Ele traz o Martin, que é um jornalista e escritor, que é convidado por um anjo pra escrever uma nova religião, né? Uma nova bíblia de uma nova religião. E a única relação nesse segundo livro, Jogo do Anjo, com o Daniel Samperi, né? No caso, é que existe uma livraria Samperi Livros, que é do avô do Daniel, então é um livro que se passa antes. Nessa história tem a Isabel, né, que é a mãe do Daniel, então tem alguns laços ali. É como você
Isabela,
tá vendo um
por favor.
Grande.
Isabela,
ah, Isabela,
por
perdão.
Favor.
Isabela.
Minha personagem Desculpa. Favorita, não foi.
Não, a Isabela é demais, né, cara? A Isabela é demais. E aí é como se tu estivesse vendo um quebra-cabeça gigante, assim, com sobrenomes comuns, as coisas aos poucos vão se juntando, né? E a quarta peça é o Labirinto dos Espíritos, né? O segundo livro se passa depois desses dois primeiros, com o Daniel e o Fermin, né? O Daniel já é o responsável pela livraria da família. Me lembrem agora, que eu não tô lembrando, como é que eles descobrem as histórias da prisão? Através de manuscritos, né? De cartas, não é isso?
Não, o Fermin mesmo que conta, não?
Claro, o Fermin ficou preso também uma época, né?
É justamente a parte da história do Fermin, é basicamente a história do Conde Monte Cristo, quando ele tá saindo da prisão, porque é a mesma história.
E aí, nesse cenário da prisão, ele conviveu, né, com um prisioneiro...
Conviveu com o Daniel, com o Davi Martin.
Prisioneiro do céu, né, que é como ele era chamado na época. E aí o Martin, no caso, esse prisioneiro que conviveu com o Fermin no terceiro livro, é o jornalista do segundo livro, né? E aqui, cara, eu acho a coisa mais incrível, assim, porque eu tive uma decepção muito grande com o Jogo do Anjo, tá? Depois que eu li A Sombra do Vento, porque eu achei que, beleza, eu vou ler mais um Zafon. É sempre assim, né? Quando tu espera demais, quando tu não espera nada de uma obra, as coisas te conquistam. É quando tu espera demais, por mais que seja incrível, tu fica meio decepcionado de algum modo, assim, né? E o impacto que eu tive no Jogo do Anjo, não é que a história é mais escrita, eu amo o Martin, cara, inclusive o meu gato era pra se chamar Martim, não sei porque não se chama Martim, ele tem cara de Martim, mas o nome dele não é esse. Enfim, eu me arrependo pra caramba disso até hoje. Mas assim, quando eu tava lendo o livro, eu acho que a história me pegou pelo absurdo, sabe? Eu achei a história muito absurda. Eu achei, cara, o Zafon colocou muita magia nesse livro. Essa questão de mexer com anjos e mexer com demônios, né? O Corelli, isso, né?
André
Corelli. Que é tipo um anjo, tipo um demônio, enfim, depende da tua interpretação, que pede pro Martin escrever essa religião. Então eu pensei, cara, o livro ele era tão legal, Sombra do Vento, por que que ele colocou esse misto de magia no livro, né? Eu só fui sentir, gostar de fato do Jogo do Anjo ao ler o terceiro livro.
Eu acho que aí a gente tem que voltar até pra Sombra do Vento primeiro, né? Porque ele faz um negócio diferente em cada livro, assim. Ele trabalha quase que gêneros diferentes em cada um dos quatro livros. Porque a Sombra do Vento é um romance de crescimento. Ele tem todo o mistério do Julian Carax também, né? Toda a história de descobrir desse personagem, o que que tá rolando aí, por que eles estão sendo queimados. Mas ele é basicamente a história de crescimento, de amadurecimento do Daniel, né? Então é um romance de formação aí. O Jogo do Anjo, ele é mais uma coisa sobrenatural, apesar de tudo. O Prisioneiro do Céu, ele é uma aventura de prisão, quase. Porque ele é basicamente dentro da prisão, contando a história do Fermin. E o quarto, que é o Labirinto dos Espíritos, ele é um livro policial. Ele é claramente um livro policial. Então são quatro gêneros diferentes que ele trabalha aí, e eu acho que é por isso que deu esse estranhamento da Sombra do Vento pro Jogo do Anjo, né? E inclusive a Sombra do Vento, ele pisca muito pro sobrenatural também, né? Foi uma coisa que,
sim,
quando eu tava lendo, eu pensei que ia cair pra um lado sobrenatural, em determinado momento parecia que ia cair, mas aí ele volta e bota o pé no chão.
Então, é porque assim, a minha visão é que ele tem uma parte mística em todos os livros dele, que é Barcelona. Barcelona é uma, sim, personagem, né? Tem essa questão de magia, de mistério, de enigma, de suspense, alguns cenários. Então, ele consegue explorar todos os gêneros que tu mencionou ali, né? Até o policial cai muito bem nesse cenário, né? Do quarto livro, de magia. Só que ele não descamba pra uma parada, por exemplo, Harry Potter. Ele não descamba pra alguma magia de fato, entendeu? Algo mágico, algo sobre poderes e coisa assim. Ele não tem nada disso. É só uma aura...
Mas é uma fantasia urbana, né, velho?
Sim, sim, mas ele não tem seres diferentes. É isso que eu quero dizer. É isso que eu digo, que não tem fantasia, entendeu? O que me pegou no Jogo do Anjo foi que ao ter um anjo, ou essa possibilidade de ter um anjo, tu fica um pouco, pera aí, cara, mas não tinha isso antes. E isso me assustou no livro, entendeu?
É, não, mas eu entendo o porquê desse susto, esse lado místico aí, mas não é nem um lado fantasia Harry Potter, é mais um fantasia Eric Novello aí.
Sim.
Essa fantasia urbana,
sim,
que você pode topar com a coisa na rua, assim, que é muito que ele trabalhava com a questão do escritor, do Julian Carax.
É, o próprio Carax, né? Ele era esse monstro.
Tá sendo seguido, tem toda essa ideia de perseguição pelas ruas, do espírito que tá seguindo ele no primeiro livro, porque ele tá investigando, né, quem que é esse escritor misterioso. E o segundo também me deu essa mesma impressão de que, opa, ele fez um negócio diferente aqui, o que será que tá acontecendo? E aí, na hora que você lê o terceiro, ele quebra tudo e fala, ô, sabe aquilo lá que você leu? Era apenas uma demência.
Exatamente, cara. E aí que tá, eu li o segundo livro com esse impacto, né, de eu gostei muito da Sombra do Vento, fui ler o segundo, eu gostei, muito bem escrito, me pegou e tal, mas no final eu pensei, cara, ele não deve ter feito isso. E aí quando eu leio o terceiro livro, eu percebo que era uma coisa de... O Martin, ele é um esquizofrênico, né? Ele é um cara que ele tem essa demência. A gente não tem um quadro clínico dele, né, no livro. A gente sabe que é uma pessoa que não bate bem na cabeça, né?
Não é dito...
Por isso a gente trouxe o Vitor.
É, vamos lá, Vitor.
Não é dito com todas as letras, mas o Davi Martin é um paciente psicótico, né? Esquizofrenia,
sim,
muito claro, assim, alucinação e delírio. São os dois sintomas positivos da esquizofrenia, tão bem presentes no Martin. O que eu achei muito estranho, né? Porque eu costumo ler as coisas, às vezes, muito literais primeiro, pra depois... Mas ficou aquela coisa. Como eu já tinha lido A Sombra do Vento, cada um falou o nome de um jeito do autor, né? Aliás, isso foi uma coisa que me incomodou muito. Eu não sabia falar o nome dele, então eu fui tentar pesquisar em espanhol. A coisa mais próxima que eu achei era Julián Carrás, né? Que era o nome como eu chamei. Cada um chamou de um nome. Mas aí, que tem aquele personagem que é tipo o próprio demônio, né? Que tá andando pelas ruas, mas que no fim das contas você vai ver que não é o demônio, né? Não é o personagem meio que tá vivo. É, tem a própria história de ser o Julián Carrás que tá ali, né, que tá vivendo, que se fantasiou do personagem dele pra se esconder no meio da multidão a olhos vistos, né. E aí quando você chega pro segundo livro, que fica aquelas possibilidades de o cara ter feito uma cirurgia cerebral, retirado um tumor, alguma coisa assim, que você fica... Primeira aparição do Andrés Corelli, né,
Corelli,
é muito bizarra, assim, e foge completamente. E aí eu falei assim, pô, peraí, o Zafón no primeiro livro ele flertou com o sobrenatural, com a fantasia, mas ele não foi até lá. Ele deixa na penumbra no máximo, mas ele jogou muita luz sobre muitas coisas, não ficou no vácuo. E aí começou a ficar me inquietando, assim, do tipo, é ou não é? Aquele quarto na casa que tem aquele breu, né, que parece que influencia muito o Martim, que o cheiro do mofo que tem ali, cara, é toda uma alusão a ele lidando com essa personalidade cindida dele, com ele não conseguindo lidar com o outro lado dele, e isso fica muito bem construído, assim, eu confesso que em dado momento eu achei que ele realmente tinha embarcado na parte fantástica da história, né, sobrenatural, porque...
Eu achei totalmente também, cara.
Depois da cirurgia, o momento da cirurgia foi o momento que eu falei, cara, o cara sai muito bom daquele momento, eu falei, cara, isso é metafórico ou isso é na real? E aí eu fiquei muito incomodado com isso, mas aí toca o barco, o cara deu uma melhorada, e aí daqui a pouco você vê que ele vai dando umas piradas de novo, e aí eu falei assim, eu acho que esse cara é um paciente esquizofrênico. E, cara, no final, quando amarra tudo no próprio jogo do anjo, eu já não tinha dúvida. Então, aquela surpresa que vocês tiveram no terceiro livro, eu não tive. Na verdade, eu sabia que aquilo que ele estava escrevendo lá no final não era daquele jeito. Porque a própria mulher que cai no lago, na cidadezinha lá mais interiorana, né, que era a grande paixão de Davi Martim, eu já falei assim, cara, isso não foi do jeito que ele está descrevendo. Isso é uma maravilha de você acompanhar um personagem com a câmera aqui assim no ombro dele. Você só olha o que ele está te mostrando, né? E aí, um personagem esquizofrênico, tá a grande magia de você esconder tudo dessa forma. E aí eu já duvidava de tudo. Então, eu não me surpreendi no terceiro livro. Nada, né? Eu achei que o Prisioneiro do Céu ia ser o Firmin. Quando mostrou que era ele, eu falei, ok, já tá ok. O cara falava com um anjo, então ele tá preso no céu. Então tá de boa. E pra mim, isso foi muito tranquilo. Já tinha entendido tudo. E foi isso que o grande lance, aquele flerte, o livro inteiro. E, cara, e todas as coisas que o Martim faz ao longo do livro, você fica o tempo inteiro naquela dúvida. Cara, isso é real, isso não é? Isso é real, isso não é? Isso é piração? Isso é do delírio, da alucinação dele? Ou isso tá realmente acontecendo? A livraria que queima, né? Tudo aquilo. E aí a Isabela que vem pra fazer essa quebra ali, que é a personagem mais maravilhosa de todos os livros do Zafon, na minha opinião. Eu sou apaixonado pela Isabela. Ela fica mostrando isso pra gente, mas a gente não consegue ver. Eu falei demais aí, mas é só porque eu me empolgo com esse livro.
Não, cara, mas é isso mesmo, assim. O segundo livro, né, eu fiquei um pouco confuso até algumas coisas, pensando assim, em retrospecto. Eu lendo ele, cara, o que que tá acontecendo nessa cena, cara? Que loucura é essa? Que isso aqui não pode ter sido assim? Eu tinha essa dúvida que tu teve também, Vitor. Só que diferente de você, já que eu não tenho formação de psicologia, nada, pra mim era aquilo, entendeu? E aí quando eu leio o terceiro livro e eu vejo que não, que ele é um cara um demente mesmo, problemas, enfim, psicológicos, eu entendo o quão incrível é o Jogo do Anjo. Por esse motivo que tu mencionou, entendeu? Então é um livro que pra mim cresceu demais depois de ler o terceiro livro, assim. Ele parece uma coisa, mas ele não é aquilo, e ele tá querendo te mostrar justamente, ele tá querendo que tu cause estranhamento com o Martim, exatamente como acontece, sabe? E aí o terceiro livro eu gosto muito, mas dos quatro acho que é o que eu realmente é mais fraco, assim, né? Se bem que ele tem muito do Firmin também, cara, eu gosto muito do Firmin. É um personagem bem, bem importante na saga toda, né? E o quarto livro, ele vem pra mim com um golpe no estômago, assim, cara, que eu não esperava por aquilo. Vocês sabem qual golpe eu tô falando, né?
Sim.
Pode ser um pouco mais claro. Eu não tô conseguindo pegar, talvez, não.
Não pegasse, cara.
A paternidade, cara, do Daniel.
Eu não sabia que o Daniel era filho do Martim, cara. Eu não sabia.
Ah, sim.
Eu não esperava por essa. Quando a... Bom, vamos falar da Alice depois, né? Mas quando a Alice entrega pro Daniel aquele livrinho escrito pela Isabela, né? Contando o que tinha acontecido e tal. Cara... Assim, ó, eu juro que é um livro bem grande, né? Mas eu fiquei alguns tempos sem ler ele pra aceitar, cara. Assim, e eu aceitei de boa, porque eu tenho quatro personagens, tá, cinco, vai, o Firmin também é muito marcante pra mim, mas tem quatro personagens principais também que eu amo nesse cenário, que é o Daniel, que é a Isabela, que é o Martim e que é a Alice, entendeu? É muito legal pra mim, pra eu saber que o Daniel é filho de dois desses personagens, entendeu? E eu não sei, pra mim isso mexeu muito comigo, cara. Como é que vocês reagiram com isso? Já imaginavam, já esperavam?
Pô, eu não imaginava não, foi uma coisa meio surpresa também, mas na hora que a Isabela foi contando a história, o capítulo que é o diário dela, né? Eu comprei, embarquei assim, e é isso aí, vai lá, transa com ele, volta, e é isso aí. Então eu fiquei de boa.
Eu confesso que o livro vai o tempo inteiro te falando sobre aquele diário dela, né? Então toda a trama do terceiro livro é também pra deixar o gancho do que aconteceu com a Isabela, né? Porque ela vem a falecer na história que o Firmin tá narrando, né? Tá trazendo, acho que é o Firmin que conta, né? Pro Daniel?
Isso.
Que a Isabela foi morta, né? E aí você fica com aquela coisa de, assim, que aconteceu com esse grande segredo? Eu falei, porra, velho, ela era apaixonada pelo Davi, com certeza. A questão é a paternidade do Davi, que o Davi é pai do Daniel, cara. Isso come...
Ah, Vitor, até tem pela... muito sem graça, cara. Sabe, cara, tudo.
Cara, mas é... Mas, não, mas sabe por quê, velho?
A emoção da parada, mas, da revelação, cara.
Mas foi muito legal, cara, porque, tipo assim, você vai vendo o pai do Daniel murchando ao longo do livro, a preocupação dele, o quanto ele vai ficando todo retesado, e o quanto que a Isabela nunca falou pra ele, ela sustentou aquilo. Cara, a Isabela é uma puta personagem foda, velho. Aliás, de maneira geral, você citou duas mulheres e dois homens, mas pra mim, cara, os personagens mais fodas dos Afonso são as mulheres. A Bea, a Alicia...
A Bea também é, cara, é verdade.
Bea, Alicia e Isabela são as melhores personagens da trama e da obra inteira pra mim, assim, porque são mulheres muito fortes, cara. Enquanto os homens estão aí brincando de investigar as coisas, de fazer traminhas e tudo mais, elas são o que segura o rojão da porra toda, velho. São puta personagens.
É, talvez tenha sido injusto, cara, na minha colocação de personagens ali. A Bea é muito, muito incrível também.
É, elas que seguram o tranco de tudo. Pô, a Bea no primeiro livro, grávida, segura o rojão enquanto o Daniel tava garoteando lá, pra variar, né? Assim, não que eu gosto do Daniel, mas o Daniel é muito garoto, sacou? As mulheres são sempre muito mais maduras. Cara, a história da Alicia é muito pesada. Pra mim, assim, eu já identifiquei isso, sacou? Eu já tinha sacado isso um pouco antes. Confesso pra você que não foi lá no meio do livro, não, foi perto do momento da leitura, que eu falei, agora vai chegar no diário, o que que pode ser? E eu falei assim, pô, só pode ser isso, e realmente se confirmou, então, beleza, já tava aceitando isso, mas ainda assim ler é impactante, né, ver a cena é impactante, né, pra mim foi muito maneiro, cara, tipo, foi aquela de virada de você falar, porra, velho, fudeu todo mundo, deixou todo mundo triste com o pai.
Eu não vou lembrar também da frase exata, mas no diário da Isabela, fala alguma coisa que o Sampere, pai, né, o pai do Daniel. Qual é o nome dele, cara? Não lembra? Sampere só, né? Não, não, ele não tem primeiro nome, né?
A gente só chama ele de Senhor Sampere.
Eu não lembro, é o pai do Daniel Sampere.
É, o Sampere pai e Sampere vô, né? que tem no jogo do anjo. O Sampere pai, no caso, o pai do Daniel, ele é mencionado nesse diário. Eu não sei se ela tinha a palavra, mas ela tem a sensação, a certeza de que ninguém nunca vai amar ela tanto quanto aquele cara amou. De entender ela, ele nunca perguntou de quem era o filho, né? Aquela coisa meio não dita, assim, tipo de... Eu acho que ela sabia, ou imaginava que ele sabia que o filho não era dele. Ele tava de bem com isso, lidou e criou o Daniel como um baita de pai também, assim. Ele sentia falta da Isabela, lógico, né? Mas ele não fez perguntas e não fez prejuízos e não... Enfim, ele foi uma pessoa, uma alma boa também, assim, nesse livro, eu acho. O próprio Fermin que sofreu bastante também.
Eu achei o trecho aqui, talvez seja esse. Que ele liga pra ela, né? Quer dizer, na verdade, ela liga pra ele. Ele vira e fala, onde você está? Está bem? Em segurança? Aí ela responde, sim. Vai voltar? Não sei. Não sei nada, Juan. Eu te amo muito, Isabela. E sempre te amarei. Volte ou não. Não vai me perguntar se eu amo você? Não precisa me dar nenhuma explicação se não quiser. Eu estarei à sua espera. Sempre. Aí depois ela vira e fala pra ele. Não mereço seu amor. Aí ele fala. Não diga bobagem. E aí termina falando. Daniel Sampere Gisbert. Meu filho nasceu 9 meses depois.
Que loucura, né? É Juan, o nome do pai dele.
Talvez a frase de amor aí que você falou é essa. Como seria bela a vida se nós conseguíssemos amar quem merece?
Enfim, é uma construção muito boa, assim. É, se alguém que tá ouvindo esse podcast sem ter lido os livros, vai achar meio que uma novelona, assim, né? e talvez seja também, de algum modo, cara. É uma novela muito bem escrita, por sinal. Novela que eu digo de novela de TV mesmo, né? De Globo e tal.
Sim.
De mistérios.
E esse trecho que o Bruninho leu, cara, é um trecho que me faz ter um apreço muito grande pelo pai do Daniel, que não é o pai do Daniel, né? Exatamente por Sim. ele bater no peito e assumir ser pai do Daniel, sacou? Isso é o tipo de coisa que você faz por quem você gosta mesmo. Tipo, tô aqui te esperando. Puta cara também, sabe? Tudo que ele carregou esse tempo todo. Cara, eu gosto muito porque são personagens muito fortes, com uma história muito sofrida. É muito fácil você se identificar com eles. Até o Davi, que é um personagem que você acaba não entendendo tanto ele pela questão da doença mental e tal. Mas você acompanha toda uma história dele daquele jeito. Você, por exemplo, teve o choque, né, Marcelo, Bruno? Vocês tiveram aquele choque do tipo, caraca, não era isso? Mas até então você tinha sido muito empático com ele, porque ele era um cara que tá contando uma história de uma certa perseguição, de uma raiva que ele tá vivendo, de uma história pesada, e você já criou a empatia com ele. O quem você não tinha criado empatia até então é o pai do Daniel, que no final das contas você, nessa hora, pra mim, amarra de um jeito maravilhoso, amarra de um jeito sensacional. Sim. A história dele, que é um cara que ficava sempre na penumbra ali, e de repente ele aparece pra ser o cara que matou no peito e falou, não, é meu, tá aqui que é meu.
E esse trecho é o que conecta os quatro livros, né? Que é uma coisa que eu tava pensando ainda. Tá, beleza. Tá envolvendo aqui, tá meio fraco ainda a conexão. Aí na hora que chega nesse trecho, você fala: ah, agora sim o negócio tá fazendo sentido tudo aqui, toda essa história que foi contada.
A gente não falou uma coisa muito importante, cara, que é... A gente falou que o Daniel foi, perdeu a mãe cedo, né? Que a mãe dele morreu bem jovem, a Isabela. Por que que ela morreu? Porque no terceiro livro a gente descobre que ela visitava o Martin nessa prisão, né? E o diretor da prisão, que é muito importante no quarto livro, ele envenena a Isabela. Tem algo a ver com ele queria ela e ela não queria ele. Então, se eu não posso tê-la, ninguém pode tê-la, né? Acho que mais ou menos por aí o caminho, né?
Sim.
E aí envenena ela e ela morre muito rápido. É muito rápido que eu digo assim, não é horas, né? Mas ela definha muito rápido e não tem mais volta. E ninguém sabe, de fato, por que aconteceu isso, exceto a própria personagem, né? O Fermin sabe também, né?
Não, acho que o Fermin...
Aí você pegou um pouco, acho que não sabe,
não. Eu não lembro, cara.
Acho...
Tem mais alguém que sabe? O Martin, de repente?
Não, o Martin acho que sabia, mas o Martin ninguém, não tinha mais credibilidade com ninguém, né? Eu acho que o cara da prisão também sabia. Não sabia, não.
Pode ser, porque no quarto... Eu lembro que no quarto livro, a Alicia, ela descobre, né, que o Valls, né, esse Maurício Valls... É Maurício Valls, né?
Isso mesmo.
O presidente da prisão na época, né, que era um ministro da... Nesse livro, nesse cenário da Espanha e tal, que ela descobre que ele matou a mãe do Daniel. Ela tem um conflito interno, se ela conta pro Daniel isso ou não. Eu acho que ela descobre através dos livros dela, da Isabela, então, dos diários, né? Então acho que é mais ou menos por isso. Realmente quem sabia era só a Isabela e o próprio Valls, né? E depois o cara da prisão também saberia. Mas eu acho muito incrível porque realmente o Juan Samperi, que é o pai do Daniel, definha, né? O filho não sabe o que aconteceu. O Martin perde aquele elo que ele tinha com a realidade, que era a Isabela, né? E a história muda totalmente, né? E aí no quarto livro a gente tem quase um cenário de vingança, assim. É meio louco, né? Porque o Valls, que era esse cara poderoso do terceiro livro, ele desaparece, ele é sequestrado. E aí tem toda uma história, como o Bruno mencionou, policial. E a gente tem a inserção de uma nova personagem, que é a Alicia. Não é nem o Martin, não é nem o Fermin, nem a Isabela, nem o Daniel. É uma personagem totalmente de fora desse cenário. Como é que vocês acharam essa construção do quarto livro? Gostaram do personagem?
Oh, eu gostei pra caralho, velho. Eu sou muito fã de livro policial, né? Eu gosto bastante, assim. Ele tem uns probleminhas, a gente nem falou de problema dos livros ainda, mas...
E nem vamos falar, cara, não tem problema nenhum.
Vamos falar assim. É porque ele tem uma coisa de livro policial que me incomoda bastante, que é o detetive investigar, tá mostrando pra você que ele tá investigando e ele não fala o que que é. Ele não conta o que que ele descobriu.
Sim.
É diferente, sei lá, do Sherlock Holmes da vida, que quem conta é o Watson. E o Watson não sabe mesmo o que que tá rolando, que o Watson é um banana. É diferente aqui, porque você é um narrador em terceira pessoa, então você tá acompanhando ali perto. Justamente, convenientemente, na hora que vai descobrir uma coisa, ele não conta. É isso aí, não vou te contar. Só pelo mistério da trama. Isso me incomoda um pouco em livro policial. Mas ele é bem construído, ele consegue amarrar as tramas dos outros livros, né? Essa história do Valls também, que tá desaparecido. Tem uma trama maior por trás aí que envolve todo o esquema de tráfico de crianças, né? No meio do regime do Franco.
É sensacional, cara. Como ele amarrou isso.
Cara, isso é muito legal, né? É muito legal.
Pois é, e aí tem toda a descoberta de como que isso aconteceu, como que foi feito esse desvio de crianças aí pras famílias ricas, como que foi essa ascensão e quase queda também do regime franquista, né, na Espanha. Eu gostei muito da forma como ele foi construído. Ele tem muitas páginas, tem todas as páginas do mundo também, mas elas foram bem utilizadas, assim. Eu acho que ele consegue dosar bem o que cada um personagem vai fazer, inclusive enfiar a família Semperi aí no meio, que eu tava achando meio difícil colocar, mas ele conseguiu, eles têm um papel fundamental.
Sim, é sensacional. E, cara, depois eu fui descobrir, na época que eu li o livro, foi ano passado, eu não sabia dessa história do desaparecimento das crianças durante a ditadura franquista. Eu não lembro aonde que eu vi, se eu li, se eu ouvi no Xadrez Herbal, alguma coisa assim, que de fato isso aconteceu. Ele pegou o fato histórico e enfiou na história que eu não sabia, por isso que eu fiquei assim, explosão de cabeça na hora que eu vi aquilo. E isso sim, Marcelo, eu não vi chegando. Isso eu não vi chegando mesmo.
Ah, mas assim, eu não sei se é correto definir, tá? O livro assim, mas quando eu comprei o A Sombra do Vento, a vendedora na livraria falou que era um romance histórico. óbvio que os personagens ali são ficcionais, né? Eu imagino que a maioria das coisas também seja, mas o envolto social de Barcelona da época, da Espanha da época, né? Essa guerra civil, o próprio Franco, todas as coisas ali, eu sempre entendi como reais. Elas eram, usadas pra uma trama ficcional, né? Mas eu acho que tinha esse pé na realidade, assim. Essa parte realmente achei incrível, cara. A parte também quando surge a Alice, né? O bombardeio na cidade, cara, achei muito marcante, assim. Foram partes bem que pegaram bem de início também.
E eu queria levantar uma polêmica agora.
Vai.
Aproveitar que você falou do bombardeio aí. É nessa hora que a Alice cai no cemitério dos livros esquecidos, né?
Sim.
E o cemitério dos livros esquecidos, ele não serve pra nada na história, né?
No quarto livro, tu diz, né?
Não, em nenhum dos quatro.
Cara, o primeiro sim, porque ele pega um livro...
Podia pegar na biblioteca.
Tá,
não,
tudo bem, mas
não,
tem
porque
mística.
Os livros estavam sumidos do Julián Carrasco, estavam todos sendo queimados.
Ele podia ter achado no baú do quarto do pai, escondido embaixo da meia velha.
Vamos lá. Eu acho importante fazer esse retrospecto, cara, porque no primeiro livro, o cemitério dos livros esquecidos, ele aparece porque o Daniel vai lá buscar um livro. Ele vai conhecer, né, o pai dele leva ele, mostra o guardião lá. Não lembro o nome do guardião, cara, mas é um cara bem legal também. Cuida da Alice e tudo mais, né? E ele leva o Daniel nesse local pra escolher um livro. E é esse livro, esse autor, o Carax, né, que norteia de algum modo a história inteira do primeiro livro, certo?
Sim.
Tá. Esse segundo livro, o Martin vai lá. Eu não lembro quem que leva o Martin lá. Quem que leva o Martin no cemitério dos livros?
Boa pergunta, tô tentando procurar.
É uma ótima pergunta, mas eu não vou lembrar por motivos de não era importante pra trama.
Não, peraí, mas aí que tá. Ele tava. Não foi o Corelli que levou ele lá?
Foi.
Aí ele falou que aqui tem todos os livros do mundo pra ti. Todos os livros não, aqui tem todos os livros que tu precisa pra escrever essa nova religião. E daí o Martin, ele escolhe um livro que tem a ver com religião, se não me engano.
Sim.
Pra usar como estudar, assim, né? Que até o livro bem assim, eu fiquei curioso pra. O livro do Carax eu queria ler pelo Carax, né? Mas o livro que o Martin pegou, eu fiquei curioso pelo impacto que tem no personagem. Tu vê que é algo bem denso mesmo, que suga ele, assim, né? Tem essa relação, essa mística de que o livro tu vai cuidar pra vida inteira e tal e tudo mais. Então tá, ele não é fundamental, Bruno, mas de novo, tem a ver com a trama de escrever uma religião. No terceiro livro, eu não lembro relação nenhuma, cara.
É o Fermin que vai trabalhar lá no final do livro.
Sim, ele ocupa o lugar.
E no quarto livro, a Alicia cai nesse local e ela é cuidada pelo guardião, que era o Fermin, é isso, né?
Não,
já era o outro
era
cara.
Era o cara anterior.
Não, era o cara antes do Fermin.
O cara que cuidou dela, perfeito, começou lá atrás, verdade. E aí, porque ela era pequenininha, né? E aí, nesse bombardeio, ela conhece os livros, mas também ela não tem uma relação muito grande. Então, acho que no terceiro e no quarto livro, realmente não é tão fundamental, assim.
Não, no quarto ela esconde lá depois, quando ela leva a facada do
Sim,
Carice,
mas aí,
que é
aí
ela.
Eu vou usar teu argumento de poderia ser em qualquer outro lugar subterrâneo ou esconderijo, né?
É, pois é, por isso que eu acho que, assim, até os outros, achou o livro lá. Pô, poderia ter achado em qualquer outro lugar, né? Poderia ter feito qualquer outra estratégia pra achar esses livros. Ele é meio só um lugar, acho que o Zafon pensou nesse lugar bacana, porque é muito doido o cenário. O cenário é maravilhoso. Pensar essa ideia de um espaço onde estão os livros, estão esquecidos, aí aquele livro que tava ameaçado, que foi lá e guardou, que é um lugar secreto, que poucas pessoas conhecem, que se quer passar de pessoa pra pessoa e só pessoas de confiança, que quando você tem que ir lá a primeira vez você adota um livro, né? É maravilhoso o cenário, mas ele é muito mal explorado na história.
Eu concordo com você, assim, ele podia ter sido mais importante pra amarrar as tramas e tal, mas ele acaba sendo só mais um cenário. Um cenário que calhou de todo mundo acabar passando por ele em algum momento, mas... Sim, faz sentido o que você falou. Eu acho que ficou mais pela mística de novo. Ele só envolve a mística, porque tem todo o duelo da Alice ali, que ela mata o cara lá dentro.
Essa parte é foda, nossa.
É, não, essa parte é muito doida. Tem a
é
parte
muito tensa.
Da viagem do Davi Martin também lá dentro, e Corelli aparece pra ele lá, e meio que ele se perde ali dentro também, e aí ele por acaso acha o livro, e tem essa coisa de que o livro se mostra, e muito desse disparador mesmo do Daniel que foi lá, e toda a história começou com o Daniel ali pra gente, porque ele vai lá pegar o livro. E aliás, essa história do Daniel ir lá pegar o livro, Marcelo, eu queria só amarrar uma coisa, fugindo um pouquinho da questão do cemitério, dos livros esquecidos que o Bruninho tava falando. Depois, se vocês quiserem, podemos retomar. Mas é só, cara, você falou muito bem. Começa o primeiro livro com ele falando que ele tá esquecendo o rosto da mãe, né? E olha Sim. o quanto o pai dele é foda, que ele é um cara que, tipo assim, ela vai estar sempre com você. Depois de tudo que a gente termina, quando você volta nessa cena e você vê o peso que ela tem, ela não parecia tão densa antes de você passar por essa trajetória toda.
Exato, parecia só um pai normal, uma situação, uma família normal, né? Não tão diferente assim, né? É uma relação de um pai cuidadoso, de um filho amado, né? Mas era isso.
Sim, e um garoto que tava esquecendo o rosto da mãe, e o pai tava ajudando ele a dar o valor pra mãe. É, que é o normal, você esquece, você é muito pequeno, vai esquecer o rosto da sua mãe se não tiver foto e tal. E ela se torna uma cena muito tensa por toda a história que tá por trás. Eu achei sensacional voltar a essa cena depois de todo esse percurso.
Mas, de novo, eu acho que o Bruno é chato, né? Ele não pode criticar esse universo.
Também
e,
acho.
E, na verdade, o Cemitério dos Livros Esquecidos, ele faz parte dessa Barcelona mística, né? Essa personagem de mistérios e... Aliás, cara, é que a gente não falou sobre isso ainda. A narrativa do Zafón é uma coisa absurda. Esse quarto livro, eu já me considero uma pessoa mais madura, né? Um adulto, uma pessoa, de fato, um leitor mais maduro, né? E o que ele faz com as descrições de cenário, que nesse quarto livro, pra mim, é uma coisa impressionante, assim. A habilidade que ele tem pra usar palavras, né? E criar cenários, descrever as cenas. Cara, eu acho magnífico isso. É uma coisa muito bonita de ler. É, eu acho que é por isso que dá a impressão de que todo livro dele tem um pouco de magia, mesmo sem ter. Aquela questão, como tu mencionou, realmente, de algo mais urbano, assim, né, Bruno?
Sim, e Barcelona dele é a Barcelona que eu... Eu acho que eu não gostaria de conhecer a Barcelona dele, porque é uma Barcelona bem fodida. Vamos ser bem
Sim,
sinceros.
Franquista, né?
Não é uma Barcelona bacana. É, a Barcelona só fica legal no final do quarto livro, que termina com a Olimpíada de 92, assim. Então aí você vê que Barcelona cresceu, que perdeu aquele ar escuro, aquele ar meio, opa, vão te roubar seu rim no meio da rua. Então assim, não é um lugar bonito, não é um lugar bacana. Mas ele tem vida, que eu acho que é o mais importante aí pro ambiente, né? E como a gente falou lá atrás, a Barcelona é um personagem do Zafón. Ela faz parte da história, da ambientação, de como todo mundo se movimenta ali. A Barcelona é muito mais importante que o Cemitério dos Livros Esquecidos, por exemplo.
Sim.
Você não tem dúvida nenhuma disso. E essa descrição que ele faz, que o Marcelo destacou aí, da forma dele escrever, dá todo esse charme pra Barcelona, mesmo ela não tendo, né, o charme que a gente tá botando aí, porque ela era bem fodida. Eu tenho vontade de conhecer Barcelona muito também por causa desse livro, que eu me vejo andando naquelas ruas, vendo como que funciona.
Procurando a livraria Sampere.
Adoraria.
Cara, eu queria muito encontrar o Sampere, sério. Eu tenho uma vontade de visitar Barcelona, e óbvio que eu não vou encontrar eles lá, né? Mas é algo que eu tenho um apego com esses personagens, assim, incrível, sabe? E foi muito legal no quarto livro, mudando de novo o rumo da conversa, cara. Vocês vão me odiar por isso, né? Vamos lá. É muito louco no quarto livro, porque no primeiro livro tu conhece um Daniel, um meninão, não, um bobão, que ele tá com a Bea, né, que fica grávida e tal, engravida, e resolve ser mãe de fato, e aí encerra o livro, cara, assim, beleza, eu era um cara mais inocente quando eu li essa história, né, eu era mais novo e tal, mas também era um casal perfeito, cara, uma menina com um filho, pronto, legal. No quarto livro, tu vê que não é bem assim, né?
É.
No quarto livro, tu vê que eles estão meio na crise, mas eles estão passando por um momento difícil na relação deles, né?
No terceiro já tem isso, na hora que ele começa a descobrir que talvez ela esteja traindo
também,
ele.
Também, verdade, cara, bem lembrado, bem lembrado. Eu acho que o ato da Alicia entrar nesse cenário com essa juventude dela, com essa volúpia dela, com essa, né, uma personagem bonita, atraente, encantadora, e forte também, né, que isso provoca todos os homens nesse cenário ali, me deixou mais... Assim, cara, porra, o Daniel, eu gosto muito do Daniel, eu sei que ele tem um monte de defeito e tal, mas eu lendo ele... se relacionando com a Alicia, se relacionando, que eu digo aqui, é questão de conversar, de atendendo ela na livraria e coisa e tal. E eu, cara, não faz isso, cara. Não faz isso, sabe? Pra mim foi muito, muito marcante isso.
Mas é que ela não era mais nova, assim, não. Ela era, inclusive, mais velha que ele. Que ele e Cabea. Porque
Sério?
Ela tinha...
Sim, ela era bem
ela
mais
era
velha.
Pequena,
na minha cabeça...
ela era pequena em 38. E essa história passa... Quando ele vai encontrar ela, é 59.
Cara,
então é 21
loucura.
Anos depois.
Que loucura.
Ela tem uns 30 anos aí na brincadeira.
Porque,
e ele tem 22, 23.
Ah, não. A parada é que ela se via na Bea, né?
Sim, sim.
Sim.
Ela se via na Bea, não ao contrário. Tá, isso mesmo. Então faz sentido. É isso mesmo.
E era uma vida que ela nunca ia ter, que era a vida da Bea. Porque ela sabe tudo que ela passou, né?
Sim.
A vida da Alicia foi fodida.
Ser mãe, ter alguém, né?
É, e a Bad, de certa forma, se vê na Alicia também, que era aquela mulher que atraía todos os olhares e tudo mais. Aí virou mãe, mudou o status dela, mudou a posição dela ali também, né? Então, aquela femme fatale ali que a Alicia é, de certa forma, claro, guardadas as devidas proporções, que a Bad ainda era uma menina, ela também era a menina que atraía todos os olhares. Tanto que ela pesca o Daniel, de certa forma, né? Sim. A atenção dele. Agora, narrando isso aí que você tava falando, Marcelo, eu queria retomar aquele ponto do outro livro que nós discutimos, que é o Marina, pra você ver como o Marina é bem um protótipo pro A Sombra do Vento, de uma certa maneira, né? O casarão isolado, a menina que chama atenção, o flerte com o fantástico.
É, a menina forte, o garoto bobão, né?
Isso, tudo isso. Até porque isso. Brincando que eu lembrava da música do Garotos lá do Leone, isso. Cara, é muito similar aqui, guardado as devidas proporções do outro livro, mas é muito parecido, assim. Marina foi muito um protótipo para a escrita da Sombra do Vento, e eu acho que aí ele só adaptou isso, trouxe uma carga mais pesada, que é o Julian Carras e a história dele, que também é muito pesada. Que bonito você ter o retorno ao Julian Carras no final do último livro, né, cara? De você ter amarrado a história e trazer ele de volta. Eu achei sensacional.
Dá um final bonito pra ele, né? Um final, assim, quase que redentor.
Sim.
Pensando no primeiro livro, assim.
Sim, é muito, muito maneiro.
Cara, eu gosto muito disso. Cara, eu sou apaixonado pelo Zafon, de modo geral, né? Tu mencionou Marina agora. Marina, o ouvinte, não faz parte desses quatro livros. É um livro que veio antes de A Sombra do Vento ainda. O autor tem muita coisa boa, além dessa quadrilogia, né?
Ah, suas controvérsias, né?
Vai, me fala. Tu acha que é tudo igual, cara? Ou que é tudo ruim?
Não, Marina é ruim.
Ah, para com isso, cara. Nossa, cara.
Inclusive, tem um episódio de Livrocast comigo, com o Marcelo, com o Vitor e com o Daniel, que foi chamado aos 45 do segundo tempo e não pôde vir por motivos óbvios. Aí tem eu destilando o meu
ódio.
O tanto que eu não gostei de Marina.
Cara, é isso que dá o Basso, ele abrir as portas do Covil pra esse tipo de gente, assim, cara. Não tem como dar certo, né?
É, inclusive, é o que o Vitor falou aí. O Marina é a versão piorada da Sombra do Vento.
Não, a Sombra do Vento é a versão melhorada de Marina, porque veio depois, eu acho, né?
Não, veio depois, com certeza. Então. Marina é o protótipo que deu errado, e ele falou, vou publicar isso aqui mesmo.
Ok, mas então aí, Bruninho, você mencionou dos problemas da escrita do Zafon. E lá no Marina você comentou que as coisas se resolvem de certa forma muito fácil, né? Ah, um cara que estava guardando um grande segredo, quando a pessoa chega, ela vomita tudo aquilo, né? E isso, de certa forma, eu lembro que você mencionou que na Sombra do Vento também tinha. Você lembra disso em mais partes da obra do Zafon?
Então, ele vai diminuindo gradativamente isso. Acho que ele vai aprendendo que, isso não é um recurso legal, né? Eu posso fazer de outra forma. Tanto que no Labirinto dos Espíritos não tem isso.
Sim.
É tudo difícil de conseguir. Eles têm que lutar por cada uma das informações. Na hora que eles vão pesquisar alguma coisa, correr atrás de uma pessoa, tem um perigo real ali. Porque na Sombra do Vento, Daniel tem 16, 17 anos. Ele é um moleque, velho. Quando você tinha 16, 17 anos, você queria o quê? Transar só. Sei lá, sair com os amigos, encher a cara. Só isso que eu queria fazer. E o Daniel, na Sombra do Vento, ele simplesmente convence todo mundo a falar com ele na primeira vez que ele encontra.
É.
E as pessoas são íntegras, verdadeiras, falam o que ele quer ouvir. É bem conveniente tudo, assim. É super bem escrito e tal, mas é bem conveniente. Isso vai diminuindo gradativamente com os outros livros, assim. O Prisioneiro do Céu, eu acho ele o pior dos quatro, porque ele recicla basicamente a trama do Conde de Monte Cristo, acrescenta umas camadas ali pro Jogo do Anjo e dá o gancho pro quarto.
Mas você não pensa que foi proposital isso, Bruno, de repente? Eu nunca li o Conde, eu acho, tá? Que... Eu nunca li. Mas vamos lá, eu conheço a história.
Não, foi proposital com certeza. Tem muita coisa do Dumas na obra do Carlos Ruiz Zafón aqui. Até no primeiro livro também tem muita coisa. É bem referenciado aí. Foi de propósito, com certeza foi. Mas não precisa desse livro. É uma coisa que resolveria com os dois capítulos, três capítulos a mais no Jogo do Anjo, dava o gancho pro Labirinto dos Espíritos, e é isso aí.
O Labirinto dos Espíritos amarra ele também, ele retoma, ele passa por ele praticamente todo, ele volta nele.
Pois é.
Sem Prisioneiro do Céu, o Labirinto dos Espíritos daria conta de explicar tudinho, eu acho, pelo que eu me lembro.
É, até porque o Prisioneiro do Céu é um livro menor, né? Dos quatro livros, ele é o menor de longe. Tem, quantas páginas ele tem, Bruno? Tá contigo aí?
200, eu acho.
Consigo pegar ele aqui em 2 segundos, calma aí. Deixa eu abrir aqui. 246.
Labirinto dos Espíritos tem 679. Então, assim, pô, um quarto quase, né? E os outros também são grandes.
Pois é, e ele é um livro de transição.
Sim.
E ele funciona muito pra dar essa mudada no jogo do anjo, né? Que é aquele estranhamento que a gente teve.
Sim.
Ele quebra isso, bota de volta pra realidade, dá o gancho pro quarto livro, e no meio do caminho, assim, a maior parte dele conta a história do Fermin. Só isso. Se não tivesse ele, não faria diferença nenhuma, assim.
Cara, eu acho de longe que o quarto livro da série, né? O Labirinto, ele é o mais bem escrito, é o que mais amarra todas as peças. Eu não sei, de novo, voltando à alegoria do quebra-cabeça. É como se tivesse alguns núcleos de peças desconexas, assim, né? E o labirinto fosse as peças que juntassem os quatro, todos os núcleos, assim. Na minha cabeça é assim que eu entendo esses livros. E, de novo, eu fico perguntando como seria pra mim, pra vocês dois aí, ou quem tá nos ouvindo, se a gente não tivesse lido nessa ordem. Eu acho muito bacana essa ideia de ter, são livros que podem ser lidos sozinhos, né? Eu conheço pessoas que leram só um ou outro, e a maioria deu Sombra do Vento, que foi o que mais vendeu, eu acho. Mas eu conheço pessoas que leram só o Jogo do Anjo, só o Prisioneiro do Céu, mas eles não seguiram, né? É, de repente até por isso, de não terem entendido e pararam por ali. Mas eu não tenho ideia de como seria a minha visão dos livros se fosse uma outra ordem de leitura, cara, não tenho mesmo.
Aí eu acho que estragaria um pouco a experiência, do tipo você conhecer a Isabela antes da hora, você conhecer, sei lá, você pegar o último livro, Labirinto dos Espíritos, e amarrar tudo pra depois você ver o que aconteceu antes, eu acho que seria, puta, o ápice do fracasso, assim, de tudo que você, pô, você já sabe de cara que a Isabela tem um filho que é do Davi Martim, pô, depois você vai ler o resto, você já sabe que o Davi Martim era um esquizofrênico. Então, quando você lê o Jogo do Anjo, estragou completamente a experiência do que é você ficar o tempo inteiro na dúvida do que esse cara tá fazendo. Completamente anticlímax. O Bruninho falou também que essa coisa que eu perguntei sobre essa construção de as pessoas vão entregando as coisas muito fácil pro Daniel no primeiro livro. E assim, eu sei que você gosta muito dele, do Daniel como personagem, Marcelo, mas assim, Daniel é um personagem pra mim que, ok, ele ancora a história, eu acho legal, não tenho problemas com ele, mas ele não tem esse. Ele não é um cara super carismático, super especial, para as pessoas se abrirem dessa forma para ele, diferenciada.
Não, sim,
e isso realmente é uma parada que eu ficava assim, ok, eu entendi que é a forma que ele achou para construir isso, mas isso para mim é uma certa falha na construção da trama, porque quando você pega, igual vocês dois falaram, o último livro, que é o mais bem escrito, que a trama não é fácil de ser desenvolvida, de ser desvendada, é absurdo o salto de qualidade. Apesar de que, né, Franco, você falou que ele vai diminuir isso com o tempo, eu não vejo isso no Jogo do Anjo também. Por isso que é o livro que eu mais gosto. Eu não vejo essas coisas serem entregues fácil, até porque você tá exatamente naquela hora de estar num mundo que você não tá entendendo nada do que de fato tá acontecendo ali ao redor. A Sombra do Vento é um livro que pra mim fica um pouco marcado por isso, que me incomoda um pouco. Mas também não tira a beleza do livro como um todo, porque foi ele que abriu a porta pra essa jornada pra mim, e eu acho ele sensacional. Mas sim, eu concordo com você nesses aspectos. Aliás, tem mais críticas, cara. Eu tô tomando post de host aqui.
Não, eu acho que essa é a principal, cara. É uma crítica grande, porque ela ocupa o livro inteiro, né? É uma coisa que permeia o livro todo. E aconteceu a primeira vez, ok. Aconteceu a segunda vez, aconteceu a terceira, eu falei, tá foda isso. Aí foi acontecendo, o livro inteiro, eu olhei, meu Deus do céu, por que que isso tá acontecendo? E como que eu falo com o Marcelo que tem esse problema? Ele vai me xingar.
Então, eu nunca falei isso em lugar nenhum, cara, e depois da gravação aqui, se perguntarem, eu vou continuar dizendo que eu nunca disse. Quando eu vi o vídeo do Bruno, pode colocar na postagem depois dos vídeos, né, Bruno?
É, se eu lembrar de fazer isso, eu coloco.
Quando eu vi a resenha dele, cara, eu realmente amo o livro, mas como eu falei, ele não é sem defeitos, não é 100% perfeito, né? É um livro que me marca muito por vários motivos, pela história, com certeza, mas eu concordei contigo. Eu acho que eu xinguei você no YouTube, né, na ocasião, mas o meu coração dizia, ele tem razão. O Bruno é uma boa pessoa. Sabe? Agora sim, cara, eu acho que sim, o quarto livro, ele funciona melhor por causa dessa evolução narrativa e de trama do Zafón. Uma coisa que a gente não tocou ainda, cara, que eu acho legal mencionar também. Quando eu virei fã do Zafón e A Sombra do Vento, eu fui no site dele. Aí na época tinham 3 chaves. O site deve ter mudado, então não vale a pena mais me questionar por isso. Mas tinham 3 chaves, né? Que era o que ele queria dizer o seguinte: eram 3 formas de tu entrar nesse mundo dos cemitérios dos esquecidos. Já tinha A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo, e tava saindo a 3ª chave, que era O Prisioneiro do Céu, né? Depois, o site dele entrou com uma 4ª chave, que era O Labirinto dos Espíritos, né? Que eu fiquei um tempão esperando por esse livro, inclusive. Pergunta: vocês acham que tem espaço pra um 5º livro, ou já encerrou?
Já encerrou, velho. Inclusive, o final do Labirinto dos Espíritos é bem o encerramento disso. Ele fecha a história do Julian Carax, e ele fecha a história dos livros em si, né? Porque os livros foram escritos. Eles não são livros que seriam do Carlos Ruiz Zafón. Eles são filhos do filho do Daniel Semperi.
É porque, assim, eu não lembro, por exemplo, no primeiro livro e segundo livro, pra mim eram 2 histórias separadas, com início, meio e final, no mesmo universo, que por acaso tinha personagens com o mesmo nome, famílias e tal, tinha o mesmo cenário ali. Mas era isso, ele não tinha uma missão maior, né? No Prisioneiro do Céu, eu lembro quando terminou o livro, eu pensei, porra, é isso? Tipo, não tem mais nada? E acabou? E aí que eu fiquei pesquisando e vi que tem 4º livro. Eu não sei se tem mais pontas soltas, acho que não tem. Não tem mais revelações também. Mas eu não me assustaria se tivesse uma história mais pra frente, de repente, do Julian Semperi, né? O filho do Daniel com a Bea. Eu não sei se cabe nesse cenário alguma coisa mais atual, assim, de repente.
Eu acho que ele precisa desapegar.
Eu não tô falando que vai ter, só uma questão. É. E nesse site, outra coisa bacana que tinha também na época, eu acho que ainda tá disponível, são músicas, cara, dos livros. Vocês chegaram a ouvir alguma coisa? Acho que sim, né? A gente comentou sobre uma vez.
No episódio Marina, você e o Daniel comentaram, eu cheguei a dar uma ouvidinha, mas como eu não consigo ouvir música lendo, então eu não consegui ter a experiência de fazer isso, porque acho que foi o Daniel que falou que era bem legal, você, Marcelo, falou que era legal ouvir
lendo. Acho que foi o terceiro livro que eu li ouvindo, cara. Assim, não foi o livro inteiro, né, mas eu fiz uma experiência e foi bem bacana.
Retomando, já que ninguém perguntou a minha opinião, mas eu vou dar mesmo assim. Também acho que não tem espaço aqui do livro.
Eu aprendi a ser host, cara. Tá louco.
Que mal educado, Marcelo. Logo você.
Desculpa, cara. Eu desaprendi totalmente.
Sabia que eu vinha pedir desculpa.
Também acho, cara. Concordo com vocês. Não tem espaço. Eu tô de acordo com o Bruninho. Tem que desapegar. Foi uma jornada muito bacana. Foi uma jornada muito legal. Gostei de ter vivido ela. A gente fica com aquele dó, né? De abandonar. Queria continuar lendo mais, mas eu acho que ele amarrou todas as pontas, como vocês falaram, então desnecessário continuar.
E ele simplesmente não escreveu mais nada depois do Cemitério dos Livros Esquecidos, né? Porque ele fez de 2001 a 2016. Antes ele tinha escrito a trilogia da Névoa, né? Que é O Príncipe da Névoa, O Palácio da Meia-Noite e As Luzes de Setembro. Eu não sei se tá esses nomes em português, eu tô vendo na Wikipedia aqui em espanhol. Aí ele escreveu Marina em 99 e aí começou A Sombra do Vento 2001 até 2016. Só 4 livros que ele publicou nesse período, e aí
Ah, lembrei uma coisa que eu queria comentar, fugindo um pouquinho disso aí, mas quando eu conheci os livros, fiz aquela compra do box a partir da indicação do Marcelo dos livros, cara, eu li todos os 3 primeiros, né, que até então era o que tinha saído. Eu li em 2015, que foi no ano que eu comprei, no ano que eu tinha me casado. Cara, foi um ano muito especial, meu primeiro ano de casado, foi um ano muito, muito feliz, muito pra cima, cara, e esses livros marcam pra mim esse primeiro ano de casamento. E essa história bacana que eu vivi aí. Então, tipo, cara, tem que agradecer o Marcelão, porque ele pegou um ano que estava sendo maravilhoso e ainda me deu essa história sensacional. E eu fiquei enchendo o saco de todo mundo para ler, mas ninguém lê. Aí eu não tinha com quem conversar. Que bom que vocês me chamaram pra cá. Porque até hoje eu não pude falar desse livro com ninguém, velho.
Ai, coitado, tinha até dó.
Cara, essa é uma série que eu sofria sozinho uma época também, assim, de querer falar sobre e não ter quem. Tanto que todo mundo que me conhece, a primeira indicação minha é essa, cara, de Natal, desse livro, de presente. É bizarro, assim. Mas enfim, né, eu espero que o ouvinte do Covil também tenha se interessado por essa história, cara, que quem não leu ainda, né, quem chegou até aqui com spoilers, corajoso você, mas espero que tenha se interessado em ler, cara. O Zafón é um cara que escreve muito bem. Enfim, é uma literatura legal, assim, porque ela traz uma época bem conflituosa na Espanha. Ela mostra as marcas dessa tragédia, as marcas que ficou físicas e psicológicas, né, nos personagens e na própria cidade também, de bombardeios e tudo mais, de uma época de extrema violência. O Brasil tem paralelos bem reais com esse cenário também, né? A ditadura militar aqui no Brasil e tudo mais. E os personagens são bem sofridos, como a gente falou várias vezes aqui, cara. Então é algo bem bacana de ler, porque tu realmente vê o amadurecimento deles, tu realmente vê a trama acontecendo, assim. Não é algo vazio, né? Algo raso. Pelo contrário, assim, é uma história bem... Eu realmente acho que deveria ter esse quarto livro, cara. Sem esse quarto livro, talvez a minha opinião da série como um todo fosse pior, sabe?
Concordo.
O quarto livro, ele não tinha como não ter. Ele tem que ter, com certeza.
Ah, e ele é maravilhoso, cara. É sensacional. Ele, pô, a gente não ia saber, nunca ia ter certeza da questão da Isabela e o Daniel e o Davi, né? Então, você não ia saber isso, isso ia ficar uma coisa que... Tipo, na boa, até então eu não tinha passado pela minha cabeça essa possibilidade. Fantástico, tinha que ter esse livro. Agora o quinto realmente eu acho é desnecessário. Ele é muito, cara, é muito legal porque, como vocês falaram, vai mudando o estilo de livro, o estilo da história, né, que está sendo contada a cada livro, e é maravilhoso você ver como que ele escreve bem. E é interessante ver o quanto que ele guarda de memória de Barcelona, porque, se eu não me engano, ele mora nos Estados Unidos desde a década de 90, né? Pelo que eu li sobre ele na época.
Sim, ele mora bastante tempo em Nova York, acho que é, né? Eu lembro que eu entrei num fórum, vamos colocar assim, do A Sombra do Vento, e tinha moradores da Espanha e tal, pessoas que iam pra Espanha e eram fãs do livro, aquele furor de best-seller, que colocavam fotos de casas que deveriam ser usadas pelos Zafón pra escrever, sabe? Então tinha lá a casa onde o Daniel morava, tinha, enfim, tudo que ele ia falando tinha umas fotos lá, sabe? Não sei se foi o que o Zafón usou pra escrever ou não, mas pareciam coisas reais mesmo, assim, na Barcelona de hoje em dia.
Agora, já pensou se você vai lá visitar e você, por acaso, cai numa trama no cemitério dos livros esquecidos? Aí você vai mandar vai falar pro Bruninho assim, cara, porra, é importante sim, caramba, caralho.
Cara. Fico feliz pra caramba, cara. Isso, inclusive, vai acontecer. eu tô deixando a palavra dos Afonso se dispersar pelo mundo pra alguém fundar esse local na Espanha, e quando eu for pra lá ter esse cemitério, entendeu? Dá um tempinho, cara. Dê tempo ao tempo.
Tinha que fazer. Quando fizerem os filmes, talvez a galera se empolgue.
Pelo que eu sei, não vai fazer filme, não, porque eu acho que o cara não quer, o Carlos Ruiz Zafón não queria. Tinha uma treta assim, não tinha, Marcelo?
Cara, boa pergunta, mas eu não quero. Se ele perguntar se o Marcelo quer, eu vou dizer Zafón, não.
É, ele vai perguntar pra você, pode ficar tranquilo.
E aí, Marcelo, o que tu acha do Zafón? Eu gosto muito, cara, mas não.
Não, mas fica tranquilo, vamos esperar ele morrer e aí vamos fazer.
Cara, não fala uma coisa dessa, cara. Olha o que tá desejando aí, velho.
Não, tô desejando, mas Hollywood, né, cara? Vamos esperar o cara morrer e vamos dar um jeito de subornar alguém e vamos fazer.
Tomara que não, tomara que não. Gente, mais algum ponto que vocês lembram de falar aí? Querem falar?
A gente só passou... Eu falei muito dos meus personagens favoritos, Marcelo também comentou deles. E Bruninho, e os seus, cara? Quais são os seus personagens favoritos aí da trama toda?
Ah, eu gosto muito do Fermín, velho. A gente falou pouco dele no cast inteiro, mas eu gosto da forma como o Zafón escreveu o Fermín.
Uhum.
Com esse jeito mais impostado de falar, as reflexões que ele faz. Eu acho um personagem bem... Ele é divertido e ele consegue acertar o ponto ali pra poder fazer a história andar. Eu acho que ele pra mim, eu acho que é o meu personagem favorito. E aí vem a Alice conquistou o meu coração de personagem. Eu acho ela uma ótima pessoa,
né?
Ela é incrível. E acho que é isso, assim, os dois que eu gosto mais, assim. E eu gosto muito do Daniel também. Depois de ter lido o Jogo do Anjo e ver a história posterior dele, né, o que rolou ali, eu gosto muito do Davi Martin.
Ah, tá, tu falou Daniel, tu tá falando do Martin.
Eu falei errado, Daniel ninguém gosta dele.
Só o Marcelo.
Cara, eu gosto porque na época eu era um bobão, assim, também.
Se identifica, né?
É só por isso.
O Fermín, cara, vocês e os ouvintes que gostam do livro talvez vão me odiar pelo que eu vou falar agora, mas eu vou falar mesmo assim.
Fala,
vou,
então,
vou
cara, nem fala, na boa.
Vou ocupar o lugar do Bruninho agora de hater. Mas, cara, o Fermín pra mim é um personagem que eu gosto muito, mas ele pra mim é o Minion, sabe? Ele é excelente pra compor o livro, mas ele, como principal, eu não consigo, cara, não vai. Tanto que o livro que é focado nele é o livro que eu achei que ficou mais fraco, de maneira geral. Os outros personagens eu acho que são muito mais fortes. Ele não sustenta o livro sozinho. Ele é o cara que ajuda a trama a andar, mas ele não é o cara que vai segurar a trama.
Mas eu concordo completamente.
Não, também. Tanto que ele é fundamental pra Alicia, é fundamental pro Daniel, né? É fundamental. Sim. Depois pro Julian Samperi, né? Pro filho, que ele é o filho do Daniel também. Ele cuida muito da criança, adora a criança e tal. Pra própria Bea, ele é importante também. Pra livraria, é importante. Então, assim, pro universo inteiro, né? Pro cemitério dos esquecidos, ele é fundamental também, cara. Pro personagem inteiro, assim. Mas, de repente, eu não sei se é por isso que eu não gosto tanto do terceiro livro. Que eu não coloco ele como meu favorito, assim, né? Apesar de gostar do livro, mas faz sentido.
É, não, ele é um ótimo personagem secundário. Ele funciona bem com outras pessoas em volta dele. Ele não é a pessoa que vai segurar a trama.
É tipo o Bruno nesse podcast.
Um beijo. Engraçadinho.
Isabela, personagem maravilhosa, cara. Que personagem foda. Puta que pariu. Eu falei com a minha esposa, a gente já tinha a primeira filha, eu falei, se a gente tiver uma outra filha, eu vou botar o nome de Isabela. Aí ela falou assim, porra, mas você já tem uma prima de primeiro grau que chama Isabela. Que se foda, eu quero botar o nome de Isabela. Cara, ela é um personagem muito foda. Eu não posso fazer isso, senão minha mulher me mata.
Fica mais estranho, né?
Cara, mas é uma personagem muito forte, cara. Que ela movimenta e até o olhar inicialmente, meio que assim, bobo, descolado do Davi sobre ela, né? Que ele não olha ela daquela forma, faz você comprar que ela tá ali por ambições e não pela paixão que ela tem por ele. É impressionante como você cai nessa no livro também. Aliás, mérito do Zafon de conseguir conduzir todo o jogo do anjo dessa forma, né? Inclusive é uma coisa que você não gosta, né, Marcelo? Por exemplo, no Dan Brown, que ele te faz de bobo o livro inteiro, mas nesse livro, cara, o Zafon faz isso de uma forma magistral, que é ele te engana o livro inteiro, e é por isso, porque ele te engana o livro inteiro, que ele se torna um livro tão grandioso. É um livro todo metafórico. É sensacional, cara.
É verdade, cara. Olha o que tu fez pensar, é verdade. O Dan Brown não perdoou por fazer isso, o Zafon perdoou. Ah, mas nem se compara os dois, né?
Não tô comparando. Eu só tô jogando uma questão que é interessante que passa nos dois livros. Ele te engana esse livro inteiro. Mas o Dan Brown, ele faz isso com um propósito específico. Esse aqui, não. É pra você realmente acompanhar como aquele personagem enxerga o mundo. O Dan Brown faz com a malícia. O Zafon faz com a inocência de você olhar pelo lado de a pessoa que realmente enxerga o mundo daquela maneira. E eu acho que essa é a grande diferença entre os dois, a forma de escrita dos dois. Mas é genial, cara. Li o melhor livro.
Então acho que é isso, né? Acho que a gente pode encerrar por aqui o Covil.
E...
Não tem E agora não, Marcelo.
Eu gostei do E no final, cara. Eu acho que o Basta devia adotar o E no final.
Eu vou ter que te treinar igual cachorro.
Posso ajudar.
Dá um petisco na hora de você falar o E.
Porra, foi por Skype, cara. Aceito.
É, ué.
Aceito, não juntei, aceito.
Que isso, a próxima gravação pode até ser presencial, pensa só.
Verdade,
a gente vai ter que gravar.
Verdade.
A gente vai ter que gravar quando eu estiver aí.
É verdade, cara. Pode ser. Eu gosto. Eu acho interessante.
Pois é, a gente pode gravar o nosso podcast aí, eu e você. Vai ser um podcast sobre o livro Hot.
Tá.
Enfim, Vitor, muito obrigado pela sua presença.
Tá ótimo. Tô aqui de voyeur.
Agradecemos muito você estar aqui com a gente nesse dia de hoje. Você foi uma ótima adição para o cast. Não teria outra pessoa pra gente chamar pra falar da quadrilogia do Cemitério dos Livros Esquecidos se não fosse você.
Essa fase é ambígua.
A gente ficaria. É. Mas enfim, agradecemos de novo sua presença e deixa aí seus links, onde que a galera pode te achar.
Cara, eu que agradeço, como eu falei pra vocês, louco pra falar dessa série de livros, não tinha ninguém, o máximo que eu consegui foi conversar um pouquinho com o Marcelo, muito aos poucos, assim, né, a gente sempre ficava falando, vou marcar de gravar, né, o famoso vão marcar, e cara, que bom que quando vocês ouviram falar, eu fui realmente um cara que foi selecionado pra estar aqui, pô, fiquei muito feliz com isso, fiquei mega feliz quando vocês me chamaram pra gravar, precisava falar disso, então, porra, obrigado, obrigado mesmo. Tô aí, né, no Tocando a Vida, meu podcast, como eu falei, e no Twitter, né, o @vitãosa, pode vir lá conversar comigo, se quiser falar de Zafon, estamos aí, cara, e de outras cositas mais, né, e eu continuo aí fazendo a pressão pro Livrocast voltar. Abração.
Cara,
obrigado.
Olha.
Aqui, você não sei se ouviu o Covil que saiu, o Covil que vai sair antes desde aqui, a gente matou todos os podcasts de literatura, pode ficar bem tranquilo.
É, saiu hoje, né, saiu hoje.
Essa, ainda não ouvi.
A gente não ia datar o podcast assim, né, Marcelo?
Ah, desculpa. Corta.
Agora datou, eu tentei. Eu fui com todo cuidado pensei, pra não Bruno, datar o podcast.
Eu pensei, o Bruno que fez a postagem e tal. Será que eu não lembro que foi hoje isso, cara?
Eu lembrava, eu isso, guardei a informação pra mim.
É por isso que eu gosto do Daniel, cara. Eu sou muito inocente, muito bobão.
Mas a gente matou o Livrocast, matou o Drone e matou o Cabuloso Cast.
Poxa.
Uma pegada
poxa.
Só.
Poxa.
Mas, Vitor, de verdade, cara, muito obrigado por ter vindo, assim, eu fico muito contente por ter vocês dois na chamada, porque são pessoas que o Zafon, de algum modo, me aproximou também, podcast também, né, e que são aí grandes amigos que eu tenho, cara, graças à podosfera de modo geral, né? Então, Bruno, obrigado por participar comigo mais uma vez, cara, e Vitor também por ter aceito o convite, ter engrandecido desse do episódio.
Cara, que bom que a podosfera permite essa aproximação.
Marcelo não é lá essas coisas, não. Ele só tem uma barriga de tanquinho, mas é só isso.
Tanquinho, tá vendo o tanquinho? Vai ver, tá vendo o tanquinho. Como é que encerra?
Enfim, muito obrigado aí. Enfim, todo mundo, obrigado aí, quem ouviu até agora. Encontra eu no Twitter, @frango, Marcelo, @celo, _zaniolo. E é isso aí, até o próximo episódio.
Falou!
Tchau,
tchau! Eu meti no final.
Não
mas...
tem mais E, caralho!
Covil de Livros, o seu refúgio literário.